Começa o espaço da FISU, que é a tradição de todas as quartas-feiras. A FISU tem essa marca também dos cursos na área da administração, mas hoje a gente fala do curso caçula da FISU, que é o curso de Direito, né, que tem tido também muita procura. Estamos recebendo aqui nos estúdios a professora do curso de Direito da FISU, Marina Vinch. Ela aborda conosco um pouquinho o tema do curso de Direito em si, mas também um assunto que está bem em moda, digamos assim, infelizmente está em moda, que é o rompimento das barragens lá em Minas Gerais. A professora Marina lá está fazendo a sua tese de doutorado em cima da questão dos processos envolvendo o rompimento da barragem de Mariana, né? Fazia em cima disso e agora acabou tendo, infelizmente, um fato novo que é Brumadinho também, para corroborar na sua tese. Mas a gente fala sobre a questão da legislação envolvendo os processos, o pós-evento lá de Mariana, enfim, esses temas que a gente trata a partir de agora. Professora Marina, obrigado pela sua visita, bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui participando do programa.
Antes da gente falar um pouquinho da sua tese do doutorado, professora, fala um pouquinho desse curso da FISU, que eu até citei o curso caçula da faculdade, mas que tem muita procura também, né?
Sim, o curso de Direito, ele iniciou em 2015, né? Então, ele é um curso novo. Estamos indo para o meio do curso, né? E temos tido bastante procura de alunos pelo curso de Direito aqui na FISU, né? Eu acho que o curso é um curso que bastante importante, interessante, né? Porque o Direito, ele abre, né, muitas possibilidades de trabalho. E também o curso de Direito propicia um conhecimento que serve de base para qualquer atividade da nossa vida, né? Uhum. O Direito, ele está presente na nossa vida, nas várias relações que a gente tem. Então, em termos de conhecimento e em termos profissionais, ele é um curso bem interessante.
É claro que a gente tem, na grande maioria de quem procura um curso de Direito, é para seguir a sua carreira na área da advocacia. Mas tem muita gente também que até faz o curso de Direito como um segundo curso de graduação, justamente para buscar esse conhecimento maior da legislação, né?
É, exatamente. Quem pretende seguir na advocacia procura o curso, ou muitas vezes para fazer concursos na área jurídica, né? Então, para concursos para juiz, oficial de justiça, defensor público, mas também como segundo curso, como tu comentaste, né? Então, por exemplo, o empresário que quer se aperfeiçoar em termos de legislação, né? Porque o empresário, ele lida muito com a parte trabalhista, com a parte tributária, então muitos procuram esse curso também para ter esse conhecimento e agregar na sua vida já profissional, né?
Perfeito. A sua área do direito, professora?
A minha área do direito, ela é direitos humanos e direito internacional. Na FISU, agora, eu ministro a disciplina de História do Direito, Teoria dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais e Direito Internacional também.
Bacana. E aí você faz a sua tese de doutorado, está fazendo ainda, na verdade, sobre a questão de Mariana, né? O que te levou, professora, a buscar informações e estudar um pouco mais a fundo esse caso?
Então, como eu comentei, a minha disciplina são direitos humanos e direito internacional, né? E aí, a minha preocupação primeira era entender e pensar um pouco a respeito sobre a violação de direitos humanos por empresas transnacionais, ou seja, essas grandes empresas que têm uma matriz, uma sede em um país, mas também têm subsidiárias, filiais em outros países, né? E acaba que muitas vezes essas empresas, elas buscam se estabelecer suas filiais em países onde há uma legislação menos protetiva em termos de direitos trabalhistas, ambientais, né? E isso acaba muitas vezes gerando uma série de violações de direitos humanos. Então, partindo dessa ideia, eu queria pensar como responsabilizar essas empresas por essas violações, né? E aí, justamente quando eu comecei a iniciar esse estudo, aconteceu o caso de Mariana, que representa muito bem isso, né? Mariana, a empresa Samarco, na verdade, ela é uma joint venture de duas empresas transnacionais, que é a Vale, que é uma transnacional brasileira, e a BHP Billiton, que é uma transnacional holandesa. Então, essas duas empresas mantinham a Samarco aqui no Brasil, e aí aconteceu a tragédia de Mariana, e até hoje a gente não tem uma resposta em relação a como responsabilizar essa empresa. Né?
Ninguém foi punido até hoje sobre Mariana, né?
Não, criminalmente ninguém foi punido. Existe uma ação, um processo criminal em andamento, mas até o momento não houve nenhuma prisão, né, uma sentença, condenação, na parte criminal. E na parte civil, de reparação dos danos, indenização às vítimas, também está muito lento esse processo, porque desde o acontecimento da tragédia, o que se tem buscado é fazer um acordo extrajudicial. Só que esse acordo extrajudicial ele está suspendendo a ação judicial. Então, a ação judicial ela não está andando, né? O processo não está andando e, ao mesmo tempo, não se chega a um acordo entre a empresa e o poder público. Enquanto isso, as vítimas elas ficam sem uma indenização adequada ao que aconteceu.
Elas ficam desguarnecidas e nenhuma questão referente, por exemplo, a quem perdeu suas casas, suas propriedades, nenhuma resolução a respeito disso ainda?
Agora está se começando a ver uma resolução, para te comentar, né? Na época que aconteceu a tragédia, eu fui visitar a cidade de Mariana. E, na verdade, a cidade que foi atingida não foi a cidade de Mariana, foi o distrito de Bento Rodrigues.
Uhum. Né? O interior de Mariana. Como, né?
É o interior de Mariana. Né? E aí, o que aconteceu foi que todas as pessoas que viviam nesse distrito foram para a cidade de Mariana. E aí a cidade ela arcou com os custos de toda essa população vindo para lá. Uhum. O que aconteceu num primeiro momento foi que a Vale, a Samarco, eles alugaram casas para essas pessoas ficarem em Mariana. Né? E hoje essas pessoas continuam nessas casas que são alugadas e o aluguel é pago pela empresa. Né? Só que tem o contraponto disso, que elas têm essa insegurança. Porque um dia elas estão ali, no outro dia, se a pessoa que é o proprietário da casa quiser a casa de volta, eles vão, né, pedir a propriedade de volta, porque é um aluguel. E, ao mesmo tempo, elas não podem investir naquele imóvel, comprar coisas, porque elas não sabem se elas vão continuar ali. Então, tem uma insegurança muito grande da população em relação a isso. Né? O acordo da Vale é que eles iriam, e da Samarco e da BHP, é que eles iriam reconstruir o distrito, né, em um outro lugar. E isso é o que tem, na verdade, barrado o acordo, porque não se chega a um consenso, né, entre a empresa e a população. Uhum. Agora, no ano passado, finalmente eles conseguiram fechar um acordo, encontraram um terreno onde eles vão poder reconstruir e estão no projeto de começar a fazer os projetos das casas e aterramento do terreno.
Porque são pessoas que, além de perderem as suas casas, suas propriedades, perderam a sua forma de sustento, né? Seu meio de trabalho, porque a grande maioria eram trabalhadores rurais, né?
Exatamente, né? Eram pequenas propriedades, as pessoas, elas muitas vezes tinham a sua pequena horta, tinham a sua renda da agricultura, né, de subsistência, ou pequenos agricultores. E o que acontece é que muitas dessas pessoas acabaram indo para a cidade, perderam sua fonte de renda e acabaram entrando em processos de depressão também, porque tu perde a perspectiva, uhum, né, da vida. E uma coisa que é chocante de ouvir as pessoas falarem é que a lama ela destruiu tudo. Então, a pessoa ela saiu da sua casa sem absolutamente nada. Né? Então, inclusive, uma coisa que para nós é simples, que é um celular, elas perderam celulares e com isso perderam contatos, então elas não têm muitas vezes o telefone das pessoas, então no primeiro momento elas não sabiam onde as pessoas estavam, para onde elas tinham sido alocadas, se elas tinham ido embora do lugar, né? Então, tu perde todo aquele sentimento que tu tem de pertencimento ao local da tua comunidade, né? E por isso que para eles era muito importante a reconstrução do distrito. Eles não queriam que fossem construídas outras casas em outros lugares. Eles queriam que a comunidade ela se mantivesse unida num único espaço.
Até pela memória afetiva também, imagino.
Sim. Né? Tanto é que os moradores eles continuam visitando o distrito, mesmo ele não mesmo ele estando destruído. Né? Poucas casas permaneceram. Mas eles continuam indo lá, se encontrando lá, porque eles têm esse vínculo com o local, né?
Foram, acho que 19 mortes, se não me falha a memória.
19 mortes. E tem uma outra questão, que essas pessoas que vieram do distrito de Bento Rodrigues e estão morando em Mariana sofrem muita discriminação dos próprios moradores de Mariana, porque até hoje as atividades da empresa não retornaram. E, por outro lado, aquela empresa empregava muitos moradores da região. Então, os moradores da região culpam, muitas vezes, as vítimas pelo fato da empresa não ter voltado a funcionar e elas estarem sem empregos. Então, há uma inversão.
Nossa, olha só,
dos valores, porque a vítima ela se torna culpada pelo fato da empresa estar parada, enquanto que, na verdade, a empresa também não está cumprindo com a sua obrigação, né, de indenizar e...
Nossa, esse fato é impressionante, né?
Sim.
Dos moradores serem acusados, né, dessa questão. Bom, a sua tese estava no final, você não terminou ainda ela, né?
Estou terminando.
E aí, quando você estava quase terminando, imagino que devia estar já nos finalmente, acontece Brumadinho, né?
Sim.
E a pergunta que todo mundo se faz, logo que aconteceu Brumadinho, o pessoal diz, mas de novo?
Sim.
De novo? E como você vê essa questão de Brumadinho, sabendo de tudo isso que você citou, que até hoje a questão de Mariana ainda não teve assim, um julgamento, uma acusação mais forte?
Eu acredito que, na verdade, Brumadinho ele é um reflexo de Mariana. Porque se a empresa tivesse sido punida de forma adequada no momento em que aconteceu a tragédia de Mariana... De repente, essa empresa teria tomado as precauções e preocupações para evitar que novos acidentes acontecessem. Ocorre que o lucro da empresa, às vezes, é muito maior do que uma indenização às vítimas, né? Então, para a empresa, vale muito mais pagar uma indenização do que adotar todos os procedimentos de segurança adequados que, de repente, iriam custar muito mais. Então,
sim,
nesse cálculo da empresa... ela assumiu o risco, né? Mas se ela tivesse, no momento em que aconteceu a primeira tragédia, já sido punida de forma correta, adequada, de repente a gente não teria novas tragédias. O problema é que agora em Brumadinho a gente está vendo a história se repetir, e inclusive na questão judicial. Então, novamente, a gente tem ações que estão sendo iniciadas contra a Vale, pelo caso de Brumadinho, mas, novamente, essa tentativa de fazer acordos extrajudiciais que, na verdade, suspendem o processo, né, e que não trazem uma resposta efetiva para o anseio da população de ver seus direitos garantidos, né?
Essa situação de Brumadinho pode vir a ocasionar uma situação parecida com a de Mariana, que você citou, em termos jurídicos, de um processo que se arraste aí por um bom tempo?
Sim, pode acontecer justamente por essa questão dessa tentativa de acordo extrajudicial. Claro que o acordo extrajudicial ele pode ser interessante porque ele pode ser mais rápido do que o judicial. Só que, por outro lado, ele precisa ser muito bem negociado e todas as partes envolvidas elas devem estar presentes na negociação, né? Coisa que não aconteceu em Mariana. Por exemplo, o primeiro acordo feito foi feito só entre a empresa e o poder público. Moradores não participaram, organizações que estavam ali trabalhando não participaram, e isso fez com que o acordo depois fosse anulado, porque era necessário ouvir todas as partes envolvidas, né? E, por outro lado, isso demanda um tempo, né? Então, pode ser que o acordo seja algo interessante nesse momento para ter uma resposta imediata, mas não necessariamente ele venha efetivamente a garantir todos os direitos que as vítimas têm, porque é uma negociação, né? Então, está se caminhando no sentido de fazer um acordo agora extrajudicial.
Uhum.
Mas isso, o acordo ele tem que ser feito, tem que ser negociado, senão corre o risco de ser anulado, o processo vai ficar parado e isso pode demandar um tempo.
De todo modo, o fato da gente ter muito mais vidas envolvidas aí em Brumadinho do que em Mariana, embora em Mariana também foram 19 vidas perdidas, talvez isso impacte um pouco mais na questão da cobrança em cima da própria Vale, né?
Sim.
Imagina.
Porque, na verdade, há uma pressão da população e da sociedade, né, em dar uma resposta, e hoje isso é uma coisa boa, que a população está atenta e ela está demandando, né, e hoje a imagem da empresa ela importa, então tem uma preocupação da empresa em manter uma imagem boa e positiva, né? Por outro lado, também o número de indenizações vão ser maiores e a gente precisa aguardar para ver como se vai se desenrolar a questão criminal, que é algo que ainda a gente não teve uma resposta em Mariana, e por isso eu acredito que a impunidade ali serviu para que um novo caso acontecesse, né? E vamos ver agora, eles prenderam, né, algumas pessoas, mas já liberaram no caso de Brumadinho. Porque o problema na questão criminal é a dificuldade em estabelecer o nexo entre o dano, né, qual foi a causa efetiva do fato que efetivamente causou, né, o rompimento, né, e quem tinha responsabilidade por aquele ato, né? E estabelecer esse nexo é muito difícil, porque é uma série de pessoas, cargos, funções, e a responsabilidade criminal ela exige isso, até porque não sejam punidas pessoas inocentes também, né? Então, essa é a dificuldade na questão da empresa.
Talvez até aqueles primeiros que foram presos lá logo no início do fato e depois liberados, foi quase assim tentar uma solução de fachada, digamos assim.
Tentar dar uma resposta imediata.
Isso, para agradar a opinião pública, digamos assim.
Exatamente. Mas é necessário uma investigação, né, e estabelecer esse nexo entre o fato e o efetivo responsável. Mas, claro, a gente pode pensar que uma empresa ela tem uma série de hierarquias, né, mas geralmente quem responde são os superiores daquela empresa, né?
De todo modo, a gente já tem uma conclusão muito provavelmente que Brumadinho é uma consequência de Mariana, como você disse, né?
Sim. Todos os fatos, eles são muito similares. E, por exemplo, algo que ficou muito claro em Mariana era que se a empresa tivesse adotado as medidas de segurança e, principalmente, conversado com a população antes do evento, treinado aquela população, instalado sistemas de alerta, né? E a população, por exemplo, se tocasse um sistema de alerta, avisasse a população, ela tivesse tempo, fosse treinada para isso, pelo menos vidas teriam sido salvas.
Não, porque tem a própria questão da sirene, por mais incrível, parece infelizmente uma piada, mas a sirene foi levada pela lama, né?
Exatamente.
Deveria avisar da lama, foi levada pela lama.
Exatamente. Então, ali é uma falta de planejamento, né, e de investimento, porque a sirene deveria estar instalada num lugar em que ela pudesse efetivamente funcionar, né, não em um lugar onde há uma possibilidade de ser atingida pela própria barragem, né? E aí a gente vê que, na verdade, não se aprendeu com Mariana, né? Inclusive, nos processos de Mariana, tem relatos das vítimas e testemunhas falando que, de fato, não houve nenhum tipo de alarme, que a empresa nunca se comunicou com a população para fazer algum tipo de treinamento ou mesmo para avisar dos riscos que existiam na região. E agora, em Brumadinho, aconteceu a mesma coisa, né? Então, há uma ausência de investimento nessa parte de segurança, né? E nesse contato com a população.
Certo. Bom, acho que sua tese de doutorado vai ganhar mais algumas páginas, então, né, professora?
Exatamente. Ainda temos que... Tem muita coisa para pesquisar e estudar, né? E esperar, na verdade, o sentimento que fica é, na verdade, esperar que novas tragédias como essas não aconteçam, né? E eu acredito que o direito, ele tem um papel importante nesse sentido, né? E a gente precisa pensar nas nossas leis, como elas estão reguladas, né? A gente precisa também, por um outro lado, pensar em investimento, né, na área de fiscalização, para que a gente possa, no futuro, não precisar mais falar sobre tragédias.
Sabe que eu até comentei aqui um dia que, logo após o caso lá do incêndio no Flamengo, a capa do jornal O Estado de São Paulo era a seguinte, a chamada: um país que não aprende. Porque mostrava Mariana e depois Brumadinho. E aí mostrava Boate Kiss e mostrava o incêndio do Flamengo, né? Parece que, às vezes, precisa ter uma nova tragédia, ser reincidente numa tragédia para se tentar fazer alguma coisa mais efetiva, né?
Sim, Infelizmente, é o que a gente tem observado. Né? E aí eu acho que cabe à população, como eu falei, hoje é muito importante essa tomada de consciência da população, né? E de justamente isso, reivindicar esses direitos, né? E reivindicar uma maior proteção, uma maior garantia desses direitos. E eu acho que é importante também a gente ter em mente que a gente precisa estar de olho nas empresas. As empresas, elas são muito importantes aqui para a região, elas são importantes, né? Elas levam desenvolvimento, como eu falei, dessa questão do conflito em Mariana, né? Tinha esse sentimento porque a empresa, ela era uma fonte de renda na região, né? Assim como a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo a empresa, ela tem que assumir esse papel de que ela tem responsabilidades também, né? Em termos de proteção ao ambiente que está ao seu entorno, né? Uma responsabilidade social e que ela precisa estar ciente disso e nós, por outro lado, do direito, nossos políticos, temos que exigir isso, né? Temos que ter leis que cobrem, que responsabilizem essas empresas caso elas venham a violar direitos humanos.
Com certeza. Bom, e para quem tem mais interesse pelo assunto, está aí o convite para o curso de Direito da FISSUL, né, professora?
Sim, o curso está de portas abertas. Quem quiser conhecer a FISSUL, quem quiser conhecer um pouco sobre o curso, pode ir lá na instituição. A gente está de portas abertas para conversar, né, explicar um pouco mais sobre o curso. E é isso.
Beleza.